Nós vamos agora falar sobre planos de saúde. Nós vamos buscar com o gerente geral de assessoramento e ajustamento de conduta da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Dr. Rodrigo Aguiar, sobre a iniciativa da ANS de colocar em consulta pública uma proposta de resolução normativa que tem o objetivo de melhorar o atendimento das operadoras de planos de saúde aos consumidores. Vamos então saber quais as medidas propostas e claro, né, de que forma também nas consultas públicas o consumidor ou quem tem interesse no caso pode participar. Por que essa resolução para ser debatida em audiência pública, doutor Rodrigo?
De acordo com os dados que nós compilamos aqui dos nossos sistemas de controle das reclamações dos consumidores, nós percebemos que a grande parte dessas reclamações são originadas por uma falha de comunicação entre as operadoras e os seus beneficiários, né, os seus consumidores. Tanto que mais de 80% das reclamações que nós recebemos são resolvidas antes da abertura de um processo administrativo, numa fase prévia que nós temos aqui, que nós chamamos de notificação de intermediação preliminar, em que a gente faz a mediação do conflito entre a operadora e o beneficiário, e em mais de 80% dos casos, a operadora resolve o problema do beneficiário neste momento, o que demonstra para a gente apenas uma falha de comunicação. Por isso que nós propusemos essa norma, para tentar melhorar a comunicação entre o beneficiário e a operadora, reduzindo os problemas do setor, reduzindo a insatisfação dos beneficiários, principalmente evitando que a gente tenha que fazer essa intermediação, que isso se faça dentro das operadoras.
Está detectado, então, a falha de comunicação. Qual seria a proposta para melhorar esse serviço, doutor Rodrigo?
Estamos regulamentando algumas formas de acesso do consumidor às operadoras, principalmente as formas, quando se tratar de assistência à cobertura, né? Cobertura assistencial, quando o beneficiário precisar de um atendimento para o qual ele contratou o plano de saúde. Está estabelecendo, por exemplo, que o atendimento telefônico das grandes operadoras de grande porte, ele tem que funcionar durante 7 dias por semana, por 24 horas. A gente está estabelecendo que será necessário que as operadoras tenham nas suas áreas de maior atuação um escritório físico, né, um local de atendimento presencial aos seus beneficiários, principalmente por conta dos beneficiários que têm maior dificuldade de acesso telefônico, né? A gente trata de idosos, de pessoas com algum tipo de deficiência, essas pessoas precisam de um atendimento físico, de um atendimento presencial. E a gente está tentando regulamentar essas formas de acesso.
É, o atendimento físico presencial, isso é importantíssimo, né, doutor Rodrigo?
A gente não tinha ainda, até então não tem, né, na verdade, porque essa norma ainda está passando por essa consulta pública, uhum. E ela vai ter que correr todo esse trâmite, e após ainda temos um trâmite burocrático para ela entrar em vigor, essa previsão, essa necessidade, essa exigência do atendimento presencial. Percebeu que a gente estava ainda um pouco em desacordo com o que já vem sendo aplicado pela maioria das agências, ou então não em só as agências, né? Todos os demais órgãos que tratam e cuidam de alguma forma do interesse do consumidor, com essa não exigência ainda do atendimento presencial. Por isso que nós resolvemos, a partir dessa norma, propor a inclusão, né, desse acesso.
E pelo atendimento telefônico? Porque hoje, claro, nós temos aí já esse atendimento, mas às vezes deixa muito a desejar, né? Por conta da dificuldade em ser atendido, por conta ao que se presume que o número é grande de pessoas que tentam ao mesmo tempo um atendimento, de repente a gente alcança uma resposta virtual. Enfim, como é que a discussão ela trata dessas questões, doutor Rodrigo?
Nós também observamos essa dificuldade. E por isso, nós também estamos propondo algumas medidas para tentar minimizar esses problemas. A primeira delas, e a mais importante talvez, seja a necessidade da operadora informar ao beneficiário, como primeiro ato do atendimento, o seu número de protocolo. Essa é a primeira medida, porque isso já comprova que o beneficiário entrou em contato com ela buscando aquela informação, aquele atendimento. A partir disso, quando o beneficiário solicitar uma cobertura de atendimento assistencial e a operadora negar, a operadora vai ter um prazo para apresentar a justificativa para essa negativa. Em tese, esse prazo deveria ser imediato, né? Só que em alguns casos, mais complexos que precisam ainda de uma verificação posterior, a operadora vai ter até no máximo 5 dias úteis para apresentar essa resposta ao beneficiário. E essa resposta terá que ser apresentada com todas as explicações, estabelecendo claramente o porquê que aquela negativa está sendo apresentada, porquê que ela não está concedendo o atendimento do beneficiário, inclusive mencionando o rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS, né, caso o procedimento solicitado não esteja incluído, e o contrato firmado entre operador e beneficiário. Além disso, caso o beneficiário ainda assim não se sinta satisfeito com a resposta apresentada, ele vai poder apresentar um pedido de reanálise à própria operadora. E essa reanálise será efetivada pela ouvidoria das operadoras. Todas as operadoras já têm ouvidorias instaladas, estabelecidas por uma regra da agência. E essas ouvidorias, elas se prestam justamente a isso, a tentar melhorar o atendimento que as operadoras prestam aos seus beneficiários. Pois então, é. As ouvidorias vão funcionar como um tipo de segunda instância do pedido do beneficiário para confirmar se aquele primeiro atendimento ele foi devido ou não, se o beneficiário tinha direito ou não mesmo àquele procedimento que foi solicitado.
Para poder participar dessa consulta pública, como fazê-lo, doutor Rodrigo?
Para a sociedade em geral, tanto os representantes dos consumidores, os próprios consumidores, os representantes dos operadores, ou qualquer outro interessado, ele pode acessar o site da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é o www.ans.gov.br, e clicar no link que trata de consultas públicas. Lá tem um formulário sem preenchido, é um formulário bem simples, bem didático, em que o interessado ele pode fazer uma contribuição por cada um dos dispositivos que foram propostos na norma que está em consulta.
Tem um prazo para o pessoal poder encaminhar suas sugestões?
Essa consulta ela já está no ar há alguns dias, por volta de 30 dias. O prazo se encerra agora no dia 7 de julho. Ou seja, os interessados já têm praticamente uma semana para apresentarem suas contribuições.
Porque tem prazo também para essa resolução também entrar em vigor, né, doutor Rodrigo?
Então, após a conclusão da consulta, dependendo da quantidade de contribuições que forem apresentadas, nós teremos que fazer análise de cada uma das contribuições, principalmente em razão da sua pertinência. Né? O que deve ser incluído, deve ser considerado nos dispositivos da norma, que pode ser, essa norma ela foi posta em consulta justamente por isso, né, com a possibilidade de alteração desses dispositivos. E após a conclusão dessa análise, aí a gente dá os encaminhamentos internos finais aqui para a publicação dessa norma. Então é muito difícil estabelecer um prazo para que essa norma seja publicada. Depende muito da quantidade de contribuições que forem apresentadas.
Tá muito bem. Doutor Rodrigo Aguiar, foi um prazer ter feito a entrevista com o senhor. Muito obrigado pela atenção.
Nada.
Nós conversamos com o Rodrigo Aguiar, que é o gerente-geral de assessoramento e ajustamento de conduta da Agência Nacional de Saúde Suplementar.